Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à 33ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convido o vereador Adilson Castanho para ler um trecho da Bíblia.
Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Humilha o teu coração e se constante. Não te perturbes o tempo do infortúnio. Conversa-te unido a ele e não te separes para teres bom êxito no derradeiro momento. Aceita tudo o que te acontecer e nas vicissitudes da tua humilhação tem paciências, porque no fogo se prova o ouro. Os homens agradáveis a Deus no caminho da humilhação. Confia em Deus, ele te salvará. Dirige bem os teus caminhos e espera nele.
Coloco em votação a ata da 32ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Projeto de Lei nº 38 de 2015. Suplementa a dotação do orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 53.400, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o incluso projeto de lei que autoriza a suplementar dotação na importância de R$ 53.400 destinado para pagamento do realinhamento de preços da obra conforme o ofício E-146 de 2015. A suplementação é necessária para o empenhamento do realinhamento de preços da obra, correção ocasionada pelo fato da necessidade da prorrogação por motivos técnicos o prazo de conclusão da obra, conforme o ofício anexo. Solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei nº 38 de 2015. Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotação na importância de R$ 53.400,00, destinado para pagamento do realinhamento de preços da obra conforme o ofício E-146-2015, na seguinte classificação orçamentária: 1. Poder Legislativo, 1. Câmara Municipal, 1. Corpo Legislativo. Construção da Câmara Municipal, R$ 53.400,00. Artigo 2º. Para atender as despesas com a suplementação, será anulada parcialmente a seguinte dotação orçamentária: 1. Poder Legislativo, 1. Câmara Municipal, 1. Corpo Legislativo. Equipamento e material permanente, valor de R$ 53.400. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei nº 39 de 2015 autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolver São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, valor R$ 3.600.000, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, dirigimos-nos à presença de Vossa Excelência para apresentar o projeto de lei número 31 de 2015, que autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Como é do conhecimento dos nobres vereadores, o município de Piedade vem nos últimos anos incrementando seus investimentos em tecnologia da informação com vistas à modernização e melhoria do atendimento ao cidadão e dos serviços prestados à população. As ações fazem parte de um amplo processo de modernização do setor público e da busca por parte da União, estados e municípios de soluções que permitam explorar o potencial de geração de receitas e tornar mais eficiente a gestão fiscal e tributária. O Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Básicos, PEMAT, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, criado pelo Governo Federal em 1997, é uma das iniciativas que vem contribuindo para a ampliação das receitas próprias das prefeituras, maior controle dos gastos e racionalização do uso dos recursos públicos, além da melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão e maior transparência na ação governamental. O programa foi implantado com sucesso em diversos municípios brasileiros, motivando o município a constituir um grupo de trabalho interdisciplinar, coordenado pela Diretoria de Finanças, com o objetivo de elaborar um projeto nos moldes propostos pelo BNDES. O PEMAT de Piedade prevê investimentos em tecnologia da informação, capacitação de recursos humanos, serviços técnicos especializados e equipamentos de apoio, que visam buscar maior eficiência na arrecadação e melhoria nos serviços prestados. Mais especificamente, o projeto tem por prioridade a implantação de uma rede de conectividade no município de Piedade, em sua totalidade, através da implantação de fibra ótica e equipamentos necessários, além dos softwares, de maneira a interligar e modernizar as estruturas administrativas do poder público municipal, abrangendo as áreas da administração geral e patrimonial, administração financeira, educação, saúde, entre outras, sendo responsável por grande parte dos recursos alocados no projeto. Estão previstos também investimentos para levantamento aerofotogramétrico e implantação do Sistema de Informações Geográficas, SIG, com a finalidade de modernizar e atualizar o cadastro técnico da Prefeitura. Essas ações, somadas às demais frentes do projeto, tais como a aquisição de carros para os fiscais da Prefeitura, capacitação de recursos humanos, compra de equipamentos de informática e ponto eletrônico, darão vida a um programa composto por atividades complementares entre si, com soluções eficazes para os problemas encontrados na administração pública municipal, de maneira a promover grande e constante melhoria, não apenas na gestão tributária do município, mas principalmente nos serviços prestados ao cidadão. Apresentamos a seguir um breve resumo das ações presentes no projeto. A. Cadastro mobiliário e ou imobiliário multifinalitário. O levantamento aerofotogramétrico e implantação do sistema de geoprocessamento do município de Piedade representará uma ferramenta indispensável para auxiliar no desenvolvimento sustentável da cidade, possibilitando diversas aplicações de interesse municipal, ressaltando-se planejamento urbano, criação e manipulação da base cartográfica digital do município, planejamento do uso e ocupação do solo, manutenção dos cadastros imobiliários para fins de regularização e tributação, suporte e elaboração dos planos diretores, análise e planejamento da utilização de recursos hídricos, naturais, etc. Sistema tributário, unificação e o georreferenciamento do cadastro de contribuintes, efetivo controle da arrecadação de tributos, IPTU, taxas, etc. Estabelecimento e controle de roteiros otimizados para fins de fiscalização. Projetos e obras. Cadastramento e mapeamento das obras e projetos. Acompanhamento dos serviços por tipo de obras, emergência, ampliação, manutenção, etc. Análise e estudo da viabilidade de projetos. Meio ambiente. Análise de impacto ambiental. Elaboração de zoneamentos ambientais. Monitoramento de poluição ambiental. Preservação de parques, florestas, etc. B. Atendimento ao cidadão contribuinte. Atualizar o parque de equipamentos relacionados ao cidadão contribuinte, de maneira a torná-lo mais rápido e eficiente, possibilitando respostas mais precisas e ampliação no número de atendimentos diários. C. Administração tributária e ou financeira. Essa ação prevê a aquisição de veículos, trenas e notebooks para a fiscalização tributária, atualização do código tributário, elaboração do código de posturas e capacitação de recursos humanos, a fim de modernizar e atualizar a administração tributária e financeira, facilitando e agilizando os processos administrativos do dia a dia do servidor público municipal, além de contribuir para o aumento da capacidade de geração de receitas próprias do município. D. Sistema de gestão. A ação Sistemas de Gestão, por sua vez, prevê a elaboração de plano diretor de tecnologia da informação, bem como a implantação de fibra ótica, aquisição de equipamentos de informática, microcomputadores, impressoras, servidor de dados, etc., necessários para a interligação e modernização das estruturas administrativas do Poder Público Municipal. O anel de fibra ótica proporcionará grande agilidade na comunicação e troca de dados entre os órgãos da administração pública, de maneira a interligar prédios distantes e facilitar o dia a dia do servidor. Além disso, deverá ser possível oferecer em pontos estratégicos do município serviços ao cidadão e disponibilizar informações de seu interesse, conectando-o ao mundo moderno e ao acesso a informações. Isso permitirá a criação de uma infraestrutura externa capaz de melhorar a comunicação entre os órgãos da administração municipal, através da troca de dados. Ressalta-se que não haverá qualquer intervenção física nos prédios, dispensando a apresentação de projetos de engenharia e a comprovação de titularidade de área. Também estão previstos equipamentos de informática para a modernização das pastas de educação e saúde, além de sistema de telefonia VoIP, facilitando a comunicação com rapidez e economia. E. Gestão de recursos humanos. O objetivo desta ação é proporcionar maior segurança no registro do ponto dos colaboradores, o qual será por biometria, impressão digital, evitando irregularidades por reconhecer o funcionário e imprimir no cartão a respectiva matrícula associada à data e à hora. O projeto já recebeu parecer prévio favorável por parte do Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, SA, agente financeiro do BNDES, responsável pela operação, tendo sido aprovada em 5 de agosto de 2015. O montante total dos investimentos previstos no programa é de aproximadamente 4 milhões, dos quais 3 milhões e 600 mil serão financiados pela Desenvolve SP BNDES e pagos em até 8 anos conforme condições descritas a seguir. Valor total dos investimentos, R$3.598.992,89. Contrapartida do município, R$399.888,10. Valor do financiamento, R$3.598.992,89. Custo financeiro, taxa de juros de longo prazo, TJLP. Remuneração do agente financeiro, 3,5% ao ano. Remuneração do BNDES, 0,90% ao ano. Prazo total, 96 meses. Prazo de carência, 24 meses. Prazo de amortização, 72 meses. Garantias. Cotas parte do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços e Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicações, ICMS. Por último, ressaltamos que o projeto apresentado possui relevante interesse social, na medida em que proporcionará significativa melhoria nos serviços a serem prestados pela Prefeitura, dotando o município de infraestrutura tecnológica moderna e dinâmica. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 40 de 2015. Autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantias e da outras providências. Valor R$2 milhões. Autoria, o Executivo. Senhor Presidente, é com grande honra que dirigimos a presença de Vossa Excelência para apresentar o incluso projeto de lei que dispõe sobre autorização do município de Piedade a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantias e da outras providências. A operação de crédito pleiteada destina-se à execução de obras de recuperação do pavimento asfáltico em ruas e avenidas do município, em que se encontram desgastadas pelo tráfego de veículos e pelo comprometimento de sua vida útil. O objetivo principal é oferecer maior segurança e conforto para o sistema de transportes e para os condutores de veículos e pedestres, proporcionando menor desgaste das peças de veículos e maior fluidez nos deslocamentos. O financiamento apresenta excelentes condições financeiras, com um prazo de 66 meses para amortização, 6 meses de carência, totalizando 72 meses para quitação da dívida. A taxa de juros utilizada é de 9,5% ao ano, com correção monetária pelo IPCA. Também ressalta que o financiamento pleiteado não ultrapassa os limites de endividamento do município fixados pelo Senado Federal através da Resolução nº 43 de 2001. Ressalta-se que, a curto prazo, essa demanda é impossível de ser atendida apenas com recurso do Tesouro Municipal, razão pela qual o Poder Executivo buscou apoio financeiro da Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, para viabilizar os investimentos programados pelo município. Assim sendo, senhor presidente, tendo em vista a importância dos investimentos contemplados pelo projeto de lei ora apresentado, tomamos a liberdade de solicitar a tramitação do incluso projeto de lei em caráter de urgência. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Moção de congratulação número 3 de 2015, a Renata Lemes Vieira da Silva, de autoria do vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Moção número 3 de 2015, moção de congratulação a Renata Lemes Vieira da Silva. Senhor Presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, vereador do município de Piedade e demais vereadores que subscrevem a presente, vem no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de congratulação a Renata Lemes Vieira da Silva, da equipe Renovação de Luta de Piedade, de Luta de Braço de Piedade, pelo desempenho no Campeonato Mundial de Luta de Braço realizado na cidade de Kuala Lumpur, Malásia, entre os dias 27 de 9 e 4 de 10, sagrando-se campeã mundial na categoria sub-21 até 55 quilos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de outubro de 2015, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Vem subscrito por mais 5 vereadores. Ofício número 171, da Prefeitura Municipal de Piedade, Piedade, 8 de outubro de 2015, referente ao requerimento 109 de 2015, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 172 da Prefeitura Municipal de Piedade, Piedade, 10 de outubro de 2015, referente ao requerimento número 110 de 2015, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 173 da Prefeitura Municipal de Piedade. Piedade, 10 de outubro de 2015. Requerimento número 111 de 2015, autoria do vereador Paulino Florencio Pinto. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 701 de 2015, Piedade, 2 de outubro de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 650.064,06, referente ao recurso recebido no mês de setembro de 2015, conforme lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marisa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira número 702 de 2015. Piedade, 2 de outubro de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 203.622,63, referentes ao recurso recebido do mês de agosto de 2015, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marisa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 734 de 2015, Piedade, 7 de outubro de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de setembro de 2015, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 780 de 2015 da Superintendência Regional de Sorocaba. A Sua Excelência, Sr. Norton Yoshino Nakayama. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Piedade, SP, e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente da Câmara, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei número 8666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse número 816870/2015, do Ministério do Esporte Caixa, que tem por finalidade a implantação e modernização de infraestrutura esportiva. O valor repassado é de R$ 250 mil, reais, tendo o município de Piedade se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 2.600, correspondente a 0,3% do valor de investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é de até 16 de 9 de 2017. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta Superintendência Regional. Respeitosamente, Célia Marisa Molinari Matos, Superintendente Regional da Superintendência Regional de Sorocaba. Convite. A Câmara Municipal de Pilar do Sul tem a honra e satisfação de convidar Vossa Senhoria para a sessão solene comemorativa ao 79º aniversário de emancipação política administrativa do município de Pilar do Sul, na qual será realizada a entrega de honrarias, título de cidadão pilarense e cidadão benemérito e medalha de honra ao mérito desportivo. Sua presença será motivo de honra e alegria para todos os cidadãos pilarenses. Dia 3 de novembro de 2015, às 19 horas, recepção, 19h30, início da sessão solene. Marcos Fábio Miguel dos Santos, presidente. Ao excelentíssimo senhor Norton Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade, Academia Herman Gutierrez. Vimos, através desta, convidar a Vossa Excelência e os demais vereadores para participar da mesa de honra referente à cerimônia de abertura do Campeonato Regional de Jiu-Jitsu, que se realizará no dia 25 de outubro de 2015, às 9 horas, no Ginásio de Esportes Carlos Alberto Rodrigues, nesta cidade de Piedade. Contando com a honrosa presença de Vossa Excelência, antecipamos nossos agradecimentos, firmando-nos atenciosamente. Walter Moreira dos Santos, professor e representante do Jiu-Jitsu em Piedade.
Os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico da Casa e, posteriormente, às comissões. A moção será incluída na ordem do dia da próxima sessão e as correspondências e convites encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 115 de 2015. Solicita cópia de processo licitatório referente à contratação de empresa fornecedora de inertes de construção civil. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal de Piedade para encaminhar a este Legislativo cópia do processo licitatório referente à contratação de empresa fornecedora de inertes de construção civil. Justificativa. A cópia do processo licitatório vai dar condições para que nós, vereadores, possamos nos inteirar melhor sobre esse importante produto para a manutenção de nossas estradas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de outubro de 2015, vereador Adilson Castanho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 116 de 2015. Solicita informações sobre a denominação da viela que especifica. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita, solicitando que nos informe se a denominação da viela que liga a rua 20 de maio à rua Alfredo Ferreira de Campos e se a mesma está apta a ser nomeada. Justificativa. Após receber a demanda de munícipes interessados em nomear a referida viela, faço o presente requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de outubro de 2015, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 117 de 2015. Solicita informações sobre fiscalização eletrônica de velocidade na rua Saladino de Araújo Leite. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita, solicitando que nos informe sobre as placas de fiscalização eletrônica recentemente instaladas na rua Saladino de Araújo Leite. 1. Haja visto a recente instalação dessas placas, qual é a previsão de instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica? 2. De que tipo esses equipamentos serão? Fixos ou móveis? 3. Quem será o responsável pelo gerenciamento, manutenção e controle desses equipamentos e das autuações? O próprio executivo através de seus setores pertinentes ou alguma empresa terceirizada? 4. A velocidade máxima permitida será de 50 km por hora, como estabelece as placas sinalizadoras atuais? Justificativa. Após ver as placas instaladas, pessoas testando equipamentos de aferição de velocidade e por ser assunto de grande interesse do Legislativo, faço o presente requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de outubro de 2015, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 118 de 2015. Solicita informações sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita, solicitando que nos responda as seguintes questões sobre o CMDR. 1. Como está a situação atual desse Conselho? 2. Quando foi eleita a diretoria atual? 3. Quando foi a sua última reunião ordinária? 4. Favor enviar cópias das atas desde o início de 2013 até a presente data a esta Casa de Leis. Justificativa. É sabido que o meio rural é essencial para a socioeconomia piedadense, bem como o trabalho do CMDR é de grande importância nesse sentido, sobretudo para acompanhar as políticas públicas, ser consultado e propor melhorias à atuação do poder público no meio rural, dar pareceres aos programas governamentais e atuar em busca de serviços públicos e projetos para o meio rural. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de outubro de 2015, vereador Cláudio Eduardo Silva Nalaleto. Acompanha os vereadores Wagner Satoru Momoshima, Nelson Prestes de Oliveira, Norton Yoshio Nakayama e Alexandre Mauro Freire Gomes.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 207, de 19 de outubro de 2015. Indica a manutenção de ponte de madeira na estrada do Sarapuí dos Torres, sentido Cachoeira da Fumaça. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de manutenção da base da ponte de madeira existente na estrada do Sarapuí dos Torres, sentido Cachoeira da Fumaça, próximo ao Ara São José e comércio do senhor Semi. Em anexo, foto do local. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de outubro de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 208, de 19 de outubro de 2015. Indica a manutenção de estrada na rodovia Carolina Paz Grangeiro até o bairro do Paruru. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita a manutenção com o passar máquina e cascalhar a estrada da rodovia Carolina Paz Grangeiro até o bairro do Paruru. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de outubro de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 209, de 19 de outubro de 2015. Indica a manutenção de alguns trechos da rodovia que liga o comércio do senhor João Grangeiro até o comércio do senhor José, no bairro Piratuba. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de estrada, como passar máquina e cascalhar, alguns trechos da rodovia que liga o comércio do senhor João Grangeiro até o comércio do senhor José, no bairro Piratuba. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de outubro de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 210, de 2015. Senhor Presidente, nos termos dos artigos 160 e 161 da Resolução número 1 de 2005, que institui o Regimento Interno da Câmara Municipal, indico a nobre chefe do Executivo sejam feitos estudos para posterior implantação de espaço reservado para o uso de ciclistas nas avenidas marginais Antônio Correia da Silva e Nonato Leite, nos seguintes dias da semana e horários. 1. Às quartas-feiras, das 20 às 22 horas. 2. Aos domingos, das 9 às 11 horas. Plenário Roberto Rolim da Silva, 19 de outubro de 2015, vereador Norton Yoshio Nakayama. Indicação número 211, de 19 de outubro de 2015. Indica a manutenção de passar máquina, fazer desvio de água e cascalhar a primeira travessa esquerda, sentido Três Coqueiros, que liga o bairro Fazendinha. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar máquina, fazer desvios de água e cascalhar a primeira travessa esquerda, sentido Três Coqueiros, que liga o bairro Fazendinha, nas proximidades dos senhores Fábio Escala e Lindomar. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de outubro de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 212, de 19 de outubro de 2015. Indica a manutenção de passar máquina e colocar pedras na estrada a partir da SP-79 até nas proximidades da Igreja Congregação Cristã no Brasil e Senhor Guaraci, no bairro Cáfaro. Senhor Presidente, Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar máquina e colocar pedras na estrada a partir da SP-79 até nas proximidades da Igreja Congregação Cristã no Brasil e senhor Guaraci, no bairro do Cáfaro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de outubro de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 213 de 2015. Indica a realização de reparos da iluminação pública na pista de caminhada. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de reparar em caráter de urgência a fiação e a iluminação de 11 postes situados ao final da pista de caminhada no sentido do centro de Piedade ao trevo da usininha. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de outubro de 2015. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Vereadores inscritos em tema livre, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente dessa Casa Legislativa, nobres colegas vereadores, população, imprensa, boa noite a todos, a todos presentes nessa Casa de Leis, nos trabalhos dessa noite. Nobre presidente, inicio minha fala de hoje, falando um pouco sobre a importância de um projeto que temos já aprovado há anos nessa Casa de Leis, mas que é pouco utilizado, creio eu, pela população, que é o projeto da Tribuna Livre, né, tribuna dedicada aí à utilização da população. Esse projeto já é realidade há anos nessa casa, mas muito pouco usado. E, de repente, não, presidente, por ser pouco divulgado. Não, presidente, ao ser questionado recentemente por um cidadão, eu não poderia deixar de analisar a situação, nobre vereador Samuel, numa amplitude maior. Os fatos que levam a população a não participar, não, presidente, das atividades desta Casa de Leis, das atividades do Legislativo, que, na verdade, não é só nessa legislatura e em outras legislaturas, muita pouca participação da população. Audiências públicas, nobre presidente e presidentes também de comissões, sabem a dificuldade que é a participação da população em audiências públicas, que muitas vezes ficam esvaziadas. As próprias sessões da Câmara, como eu já disse, que tem pouca participação popular, e sessão solene, muitas vezes sessão importante, muitas vezes de aniversário da cidade, que é o que tem mais, muitas vezes, como teve agora do professor, muitas vezes, em homenagem aos professores, muitas vezes acontece de estarem esvaziadas. Aí, não, presidente, cabe a nós buscar um melhor canal de comunicação, a maior aproximação com a população. As possibilidades existem, e atualmente de forma mais forte. Existem e estão à nossa disposição. Nossa cidade, como todos sabem, a nível de comunicação, não só a cidade, mas todo o Brasil e todo o mundo, evoluiu muito. Em Piedade, especificamente, temos aí duas rádios comunitárias, temos jornais, revistas, portais de internet, blogs, diversos meios de comunicação. Muitas vezes se perdem aí de vista a quantidade de meios de comunicação. Facebook, que, né, muitos anos atrás não existia, principalmente as redes sociais. São claras, não, presidente, as possibilidades de crescimento e de ampliação das informações do Legislativo para a comunidade. Creio que a modernização do site, do portal eletrônico da nossa Casa Legislativa, abrindo a possibilidade das atividades legislativas serem transmitidas ao vivo pela internet e tornar o site mais atrativo, já será de grande passo, de grande valia. O nosso site está sendo atualizado, mas ainda acho, não, presidente, que nós temos aí as condições, sei que demanda estrutura, demanda contratação, mas eu acho que isso é um ganho, e que nós podemos melhorar o site e, de repente, autorizar aí a transmissão das nossas sessões ao vivo. E creio ainda, não, presidente, que possibilitar aos meios de comunicação, não só o site da Câmara, mas aos outros meios de comunicação, a transmissão ao vivo será um passo ainda maior. Para contribuir com isso, nobre presidente, nesse sentido, eu vou estar apresentando nos próximos dias um projeto aí na casa, onde nós vamos estar tratando exatamente desse assunto, né? Autorizando aí a transmissão, tanto por parte da própria Câmara Municipal, quanto por parte de outros organismos de imprensa, das sessões ordinárias, extraordinárias e das sessões solenes da Câmara Municipal. Isso será um novo momento no Legislativo, sem dúvida nenhuma. Lembro-me, nobre presidente, que a vereadora, a sempre atuante Cristina Lago, em agosto de 2005, apresentou um projeto nesta linha. Só que na ocasião, o projeto da nobre colega tratava sobre rádio comunitária. Naquele período, nobre presidente, se eu não me engano, aflorava aí a questão da rádio comunitária. Ainda não estava ativa a rádio comunitária chamada Rádio Rural, estava somente a Rádio Nova Geração, e naquele momento aflorava essa possibilidade de ser transmitida ao vivo. Não teve êxito esse projeto, por conta de questões jurídicas, e naquele período, meu presidente, a internet, por mais que existisse, ela não era tão de fácil acesso como é hoje, de tantas possibilidades como é hoje. Então, creio que mesmo a vereadora, naquela época, ela já olhava o futuro, né, levar a sessão à comunidade, mas hoje nós temos mais possibilidades ainda de que isso venha a acontecer. E, sem dúvida nenhuma, nobre presidente, a gente vai estar aí atualizando a Câmara Municipal, a nova era da tecnologia, a um novo momento, porque passa a nova era da comunicação, porque passa aí não só a nossa cidade, mas também todo o mundo, né? Então, creio eu, não é, presidente, que essa ferramenta de comunicação, liberando, autorizando a transmissão ao vivo das sessões legislativas, será aí de grande valia a nós vereadores e principalmente à população num todo. Vossa Excelência tem toda a possibilidade.
Com certeza, parte, não é, presidente. É só para deixar o nobre colega a par, que no nosso projeto da nova Câmara já está previsto a instalação de câmaras para que seja feita a transmissão ao vivo. Inclusive, eu acredito que há uma semana atrás eu dei uma entrevista ao jornal Terra, justamente colocando que isso era uma das nossas prioridades, que era dar mais transparência ao nosso site, deixar ele mais profissionalizado e a transmissão ao vivo das nossas sessões. Isso já é projeto nosso desde campanha, quando fiz a campanha para a presidência desta casa, e que nós estamos, à medida do possível, tentando deixar isso aí no partir da promessa para o executado.
Isso é muito bom, né, nobre presidente? E a questão lá da nova Câmara, a transmissão. E aí, esse projeto, nobre presidente, ele vai ampliar não só as condições para ser transmitida, autorizando a transmissão no site da Câmara, como autorizando outros meios de comunicação também a fazerem a transmissão das sessões legislativas. E outro ponto, aproveitando que meu tempo ainda não estourou, nobre presidente, eu vejo de uma forma muito ampla, assim, a internet chegou no meio rural piedadense mais rápido do que o transporte público de qualidade. Isso é claro e evidente. Muitas vezes, o cidadão que está lá na ponta, lá longe, lá 20 quilômetros, muitas vezes, ele não tem as condições de transporte público para vir até a sessão legislativa, porque não tem ônibus, não tem horário de ônibus. Se tem, muitas vezes é de dia. Mas a internet já está lá. A internet chegou através da rede de rádio, né? A internet via rádio e muitas vezes através do próprio celular. Porque o que acontece? Às vezes, a torre de celular aqui do centro da cidade, ela não pega lá, mas pega de outra cidade nas divisas. E aonde não tem, principalmente nos bairros mais populosos, Correias, Oliveiras, deixa eu ver se eu lembro aqui, Piratuba, se eu não me engano já está, tem as torres de transmissão. Então muitas vezes não pega celular na casa da pessoa, o celular, a linha de celular normal, mas pega a internet. Então, a gente possibilitando aí os meios de comunicação do município, já mais modernos, chegar a essa informação, chegar a transmissão ao vivo, muito daquele que não tem condição de acesso até a Câmara, terá condição de acesso pela internet. Então vai ser muito bom, creio eu que, e peço já desde já apoio a todos os nobres colegas vereadores, para que a gente possa aí fazer caminhar esse projeto de maneira a melhorar a qualidade de acesso à informação à população no geral. Obrigado, meu presidente.
Consulta aos nomes dos colegas, podemos... Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, boa noite. São vários os assuntos que me trazem até esta tribuna nessa noite. Primeiro é uma notícia boa que nós recebemos agora tarde, senhores na prefeitura, em conversa com a senhora prefeita. Na sexta-feira à tarde foi confirmado o repasse de mais R$230 mil, que é o penúltimo repasse para a finalização da creche dos Paulos e Mendes, que estava aí com risco da empresa deixar a obra por falta de pagamento, falta de repasse do governo estadual. Foi feito esse repasse na sexta-feira, já foi feito contato com a empresa. Eles devem retornar nos próximos dias à obra. E esse penúltimo repasse já permite que a obra seja concluída, e depois de concluída existe aí a última medição e depois o repasse final para pagar toda a obra, né? A obra já está com 90% pronta e o repasse já foi feito no montante de 85%. A prefeitura vai ter que dispor também de um valor de aproximadamente R$198 mil de contrapartida por causa de um realinhamento que foi necessário ser feito na obra. Então, aí espera-se que a conclusão da obra se dê nos primeiros meses de 2016. Essa informação veio só na sexta-feira, o dinheiro deve estar liberado a partir de amanhã ou quarta-feira, aí já, a obra já tem sequência. Outra notícia boa que vem é a aquisição de uma van para cadeirantes e pessoas aí com dificuldade de mobilidade, que foi através de um convênio com o governo do estado. O governo do estado mandou R$75 mil, a prefeitura pôs de contrapartida R$16 mil para aquisição dessa van, e depois ainda mais R$29 mil para adaptação, para que essa van possa atender essas pessoas que têm aí o cadeirantes, ou pessoas que têm dificuldade de mobilidade, melhorando ainda mais o serviço na área de saúde aqui do nosso município. Lembrando que isso foi um convênio com o governo do estado, e a prefeitura entrou com a contrapartida de R$ 45 mil, mais R$ 75 mil, então um veículo no valor daí de R$ 130 mil, que já está à disposição da nossa população. Também aqui uma outra notícia que a prefeita me passou, que quarta-feira ela tem agendamento na Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, onde vai assinar um convênio com o Via Rápida Emprego. Vem para Piedade em um curso de corte e costura industrial, aproximadamente 48 vagas, ainda está se pleiteando um aumento nessas vagas. Essas vagas que atenderão pessoas manhã, tarde e noite, para que todos possam ter acesso a fazer esse curso. Então, aí na atual crise, vindo um curso desse, vai estar preparando muito melhor as pessoas para o caso. Aí estamos aguardando a chegada de uma empresa na área de confecção no município. Já foi feito todos os trâmites aqui, estamos aguardando alguma documentação desta empresa. Então já temos aí esse curso que vai, caso a empresa realmente se efetive aqui no município, já teremos pessoas capacitadas para atuar nessa empresa ou em outras empresas que possam vir para cá ou até em empresas de outro município. Uma outra notícia boa que eu trago aqui é que foi divulgado agora semana passada o índice de efetividade da gestão municipal. Isso é um instrumento novo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que através de uma pesquisa feita com os municípios, ela tem verificado em que situação está a gestão municipal. Então ele pode, através disso, foram questões respondidas pelo município, depois fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, e Piedade teve um desempenho bom. Piedade ficou desses 7 índices temáticos que foram analisados: educação, saúde, planejamento, fiscalização, ambiente, cidade e governo, tecnologia de informação.
Piedade ficou com o conceito médio de B. B significa muito efetiva, perdão, efetiva. B mais é que é muito efetiva. Então Piedade ficou classificado como uma cidade nível B, que é uma cidade que tem assim, que é muito, que é efetiva na sua gestão municipal. Os itens que foram analisados, só para que fique mais claro, na seção de educação, Piedade recebeu a nota máxima, ficou com A, que é altamente efetivo. E na educação foram analisados os aspectos relacionados à infraestrutura escolar, que reúne informações sobre a avaliação escolar, conselho e plano municipal de educação, infraestrutura, merenda escolar, qualificação de professores, transporte escolar, quantitativo de vagas, material e uniforme escolares. Lembrando que o município não fornece o uniforme escolar. Ele também, a pesquisa também fala sobre isso, mas o município não oferece o uniforme escolar, porque o uniforme tem que ser feito com verbas próprias, e realmente a situação não permite que isso seja feito ainda. Na área de saúde, que Piedade também teve uma classificação muito boa, na área de saúde, Piedade ficou com um B+, que significa que é muito efetiva. E na saúde, os itens que foram dados a análise, os processos realizados pelas prefeituras relacionados à atenção básica, equipe saúde da família, Conselho Municipal da Saúde, atendimento à população para tratamento de doenças como tuberculose, hanseníase e cobertura das campanhas de vacinação e de orientação à população. Então, na saúde, Piedade ficou como muito efetiva na sua, no seu índice aí de gestão. No outro índice, que é a questão do planejamento, aí a nota não tão boa, que é um C+, e C+, significa que a cidade está em fase de adequação, né? Ela tem algumas coisas que ainda não realizou, mas pelas respostas e pela fiscalização do Tribunal de Contas, essas coisas já estão sendo providenciadas. Uma dessas coisas que foi...
Permite uma parte...
Pois não, à vontade.
É o ano de 2014 que foi analisado, é isso?
Referência 2014, nobre colega.
Obrigado.
Do planejamento, onde ainda o município não atingiu os níveis desejados pela atual administração, por isso que a gente verifica aí, até um apontamento do Tribunal de Contas, quanto à importância da criação da Secretaria de Planejamento. Não conseguiu, né, realizar tudo o que foi planejado, porque a estrutura é ainda um pouco antiquada, e agora com essa criação da Secretaria, e assim que ela for colocada em funcionamento, ela já pode, com certeza, aumentar esse nível do nosso município. Na área fiscal, a nossa nota foi aqui um B+ também, que é muito eficiente. Né? Isso diz, índice médio resultado da gestão fiscal por meio da análise da execução financeira e orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos vinculados, da transparência da administração municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É um B+, que é próximo aí do índice máximo, que é o A, então mostra que realmente na parte de fiscalização, de transparência dos investimentos conseguidos pelo município, a prefeitura tem um grande desempenho também. Depois nós temos aqui um outro item que fala sobre o meio ambiente. E no meio ambiente, Piedade recebeu a nota B, que é a efetiva. Os índices que foram medidos aqui são as ações relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. Este índice contém informações sobre resíduos sólidos, educação ambiental, estrutura ambiental e conselho ambiental. Então, todo o funcionamento de todas essas estruturas aqui do município foi que deu a nota B ao nosso município. Na sequência aqui, nós temos sobre a cidade tecnologia de informação. Aqui uma outra nota que também não nos agradou, um C+, que diz que é a que está ainda em fase de adequação. E isso, mais um ponto importante, que a ação da prefeitura já vem sendo tomada em cima disso. Tanto é o projeto de lei que foi lido aqui hoje, sobre esse investimento que a prefeitura precisa fazer, através do BNDES, da aprovação do PEMAT, né, que é exatamente para tratar da tecnologia da informação aqui para o nosso município, que esse índice possa vir a melhorar e que todo esse acesso às informações, à transparência, seja ainda maior nas ações da prefeitura. E o último item é a respeito da cidade. A cidade, planejamento municipal na proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres. Reúne informações sobre plano de contingência, identificação de riscos para intervenção do poder público e infraestrutura de defesa civil. Nesse item, Piedade recebeu também um A, né, tendo aí uma nota máxima por conta de todo o trabalho realizado pelo atual executivo à frente dessa importante item dessa pesquisa aqui. Então, de uma maneira geral, Piedade ficou com a média geral B, que é efetivo, e com a melhoria desses itens que nós falamos aqui, que estão sendo melhorados, o planejamento e a tecnologia de informação, nada, colega, com certeza...
Tem mais um minuto para as considerações finais.
Perdão, presidente, não ouvi a campanha. Apenas para finalizar, então, mostra aí realmente o empenho da atual administração em levar o que há de melhor para a nossa cidade. Sabemos que nem tudo sai a tempo e a contento, mas... O que é muito importante é que a luta continua, ela está sempre trabalhando para que os resultados venham, sempre correndo atrás de melhorias para o nosso município, de emendas com parlamentares, tanto que na quarta-feira, além dessa visita que ela fará à secretaria, ela irá até a Assembleia também, fazer a peregrinação, como ela chama, né? Bater de porta em porta lá aos deputados, buscando mais apoio, mais dinheiro para que o nosso município possa realizar ainda mais coisas para a nossa população. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Quero iniciar minha fala, primeiramente, dizer que estou muito feliz e realizado, embora não fiquei sabendo através da tribuna desta casa, a aquisição dessa van adaptada. É uma briga, uma luta que ultrapassa mandatos já. Venho fazendo todos os anos emenda nesse sentido, para aquisição desse carro adaptado, para as pessoas que têm aí suas limitações, os cadeirantes e assim por diante, como sempre justifiquei. É muito triste, a gente passa aí logo de manhã, às vezes pela madrugada, as pessoas desmontando as cadeiras, colocando dentro dos carros comum, dentro dos porta-malas, a pessoa portadora de necessidade, por muitas das vezes viajando em condição de risco, pelas limitações que tem, e sempre vim batendo, pedindo, implorando. Na última audiência do ano passado, até deu uma discussão bastante grande em torno disso, mas graças a Deus, fico feliz pela notícia do nobre vereador Alê, que a municipalidade vai ter esse veículo, né? Eu, se não me falha a mente, eu acho que a emenda que fiz é em torno de R$120 mil, como tem uma contrapartida aí do governo do estado, vão juntar as verbas do município, mas é do governo do estado, em torno de R$45 mil, como foi divulgado aqui pelo nobre vereador Alê. Então, o município vai ter esse veículo, essa é a grande importância. Eu acho que ficamos felizes, sim, que é uma batalha que a gente vem há anos tentando, né, e chegando, a gente não tem como ficar feliz, não para tirar somente proveito da situação, não é nada disso. A grande realidade é que precisa ser atendida essas pessoas. Nós falamos tanto do direito de todos, né, temos aí eventos custeados pelo município, na maioria das vezes essas pessoas não conseguem acessar esse espaço, não tem veículo, não tem condição de ir, enfim. Se é para todos, tem que dar condição a todos. Eu acho que isso vem ao encontro, embora venha aí pela saúde, né? Mas a gente tem que continuar lutando, que eu acho que tudo que envolve, tudo que tem dentro do município, essas pessoas têm o direito a acessar. Né? O Fundo Social também necessita de um carro adaptado, de um veículo adaptado para atender essas pessoas nesse sentido. Fico feliz e parabéns pela atitude da prefeita em correr atrás, né, junto com o pessoal da saúde, em conseguir esse carro para o nosso município. Também fiz um requerimento, agradeço a apreciação e aprovação dos nobres colegas, que é a respeito dos resíduos das sobras de construção civil, o inerte da construção civil, como é conhecido. Uma grande preocupação dentro do nosso município, não temos trabalho nenhum nesse sentido em reutilizar isso que sai da construção. Existem em outros municípios já indústrias, né, que reaproveitam, reutilizam esse material e acaba virando matéria-prima na conservação das estradas. E eu batalhei bastante nesse sentido também. Saiu uma licitação, né, para aquisição, teve uma empresa ganhadora para aquisição, mas eu não tenho visto esse material sendo usado dentro do nosso município. Foi feito no início desse mandato ali na um trecho bem íngreme na bateia de baixo. Hoje ainda passei lá, a máquina deu uma simples raspada, colocou um pouco de pedra, enfim, a base está totalmente sólida, né? Sinal que o material funcionou e muito bem. Conversei com as pessoas que usam lá, era um lugar onde a terra era bastante, uma terra mole, uma terra podre, como falam, e qualquer chuva transitava ali os caminhões, tratores, já deteriorava a estrada, mas enfim, está com uma base super boa. Mas eu não tenho visto esse material sendo utilizado no nosso município. Encontrei por algumas vezes, onde andei, um material misturado com terra, uma pedra, um resto de pedra com terra. Espero que esse não seja o material tratado como inerte da construção civil. Fiz esse requerimento, quero saber a aquisição, onde a prefeitura está comprando, onde está usando, porque eu pedi até na ocasião, queria muito acompanhar isso daí, porque a gente sabe, o que sai da construção, ela sai com cimento, com argamassa, não tem, sem sombra de dúvida, a compactação é muito melhor do que somente a pedra. Né? E eu não vi esse material sendo aplicado no município, não sei se houve compra ou não. O único material que eu vi por algumas vezes é uma pedra misturada com uma terra vermelha e assim por diante. Mas quero entender que esse não seja o material que para substituir o inerte da construção civil. Também acompanhei a divulgação, né, no qual foi falada pelo nobre vereador Alê, em relação ao nosso município, na situação que se encontra. É motivo de felicidade, sim, né? E a gente espera que, com o passar do tempo, essas notas melhorem. Mas eu acho que nós temos que ser muito justos, né? E vamos falar da maior pasta, a pasta que mais envolve dinheiro dentro da municipalidade, que é a educação. Eu tenho, como já falei várias vezes, minha filha estuda no município e a base é muito boa. E a gente não pode deixar de agradecer, eu principalmente não posso deixar de agradecer o trabalho feito pela Albertina. Essa nota se deve ao trabalho que ela fez. Foi por muitas vezes criticada nessa tribuna, mas eu acho que a hora que temos que aplaudir é essa. Porque esse mérito é todo dela. Esse trabalho é todo dela. Logicamente, a prefeita escolheu, trabalharam juntas, sabia da capacidade, mas ela foi o carro-chefe para que o município alcançasse nota A. Ou seja, vamos pedir que quem está na pasta consiga manter. Esse é o pedido que nós fazemos, que consiga manter. Porque ter uma nota A, a maior nota, é muito importante para o nosso município. Agora, manter essa nota é ainda mais importante. Né? E a gente sabe que a gente luta tanto para chegar ao topo. Quando você chega, se sustentar nele é bastante difícil. Então, espero que essa continuidade de trabalho, esse respeito com a educação, continue existindo. O Caio está ali, já não é a primeira vez que ele ocupa aquela pasta. Tem conhecimento para isso e espero que isso seja a menina dos olhos dessa administração, a educação. Mas eu faço aqui os meus agradecimentos à Albertina, à Marli, que está à frente da saúde, que também teve uma nota, e todas as outras pastas envolvidas. E lógico que tudo é chefiado pela prefeita, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que a prefeita não consegue tudo sozinha. E depende dos diretores, que daqui a pouco são os secretários e assim por diante, para que a gente consiga se manter. Mas fico aqui, agradeço e parabenizo. Confesso que não conheço a fundo a aferição, como é feita, né? É uma coisa que nós, como disse ainda, é nova, né? Que a gente tem que acompanhar, mas foi relatado aqui pelo nobre vereador as partes no qual se faz a pontuação, se analisa e vai classificando o município. E a gente vê que, enquanto ela esteve na pasta, isso foi muito respeitado. Embora, como eu sempre falo, cada um tem uma postura, às vezes não agrada a todos. Mas isso fica provado, que para o município, para a educação, para os munícipes, ela foi boa.
Se me permite uma parte.
Pois não.
Apenas com respeito a todo o processo, a forma que é feita, existe um livro que veio encartado, que está nas mãos da prefeita nesse momento, e que está à disposição, caso haja interesse do senhor ou de qualquer outro vereador, está lá à disposição, a gente pode providenciar cópias disso daí para vocês. É bem interessante a forma com que é elaborado isso daí.
Agradeço muito. E também foi falado aqui da qualidade da merenda escolar, no qual nós fomos muito criticados. Isso daí, nós batemos em cima até o ponto que se trocou a empresa fornecedora da merenda para os nossos alunos, uma luta que fizemos no passado e que deu certo. E também temos que agradecer, porque a Folha de Piedade foi importantíssima naquela ocasião. Quando nós fomos para cima para investigar coisas estragadas, tudo que tinha, eu confesso, cheguei até a receber ameaça por telefone. Mas não deixamos de fazer a fiscalização e o resultado está aí hoje. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto aos nobres colegas, podemos passar para a ordem do dia diretamente? Então estamos na ordem do dia.
Projeto de lei número 14 de 2015 dispõe sobre a disponibilização de cadeiras de rodas de propulsão manual ou elétrica para pessoas com deficiência e mobilidade reduzidas em supermercados no município de Piedade, de autoria do vereador Adilson Castanho. Leitura dos pareceres. Isso aqui é apenas para votação.
Em segunda discussão, projeto. Em segunda votação, o projeto é pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade em segunda votação, o projeto de lei número 14/2015, autoria do vereador Adilson Castanho.
Projeto de lei número 36/2015, institui o Fórum Permanente de Educação no âmbito do município de Piedade, de autoria do Poder Executivo. Leitura dos pareceres da emenda. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 14 de 10 de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Emenda número 01 de 2015. Acrescenta ao artigo 3º do projeto de lei número 36/2015 o inciso 23. Representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Passando os parágrafos 2º e 3º a terem a seguinte redação. Parágrafo 2º. Os representantes, um titular e um suplente de cada uma das instituições mencionadas nos incisos de 1 a 23 deste artigo, serão indicados pelas autoridades competentes e regulamentados por ato do prefeito do município de Piedade. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades arrolados nos incisos 1 a 23 deste artigo deverão providenciar, para fins de participação no Fórum Permanente de Educação do município de Piedade, a indicação junto à coordenação geral de seus representantes. Justificativa. Considerando que no inciso 3º, artigo 7º deste projeto, consta como uma das câmaras temáticas permanentes a Câmara de Educação do Campo, achei por bem apresentar esta emenda que visa garantir o direito dos membros do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural de participarem do fórum e dessa forma poderem também dar sua contribuição. Sala dos Vereadores, 15 de outubro de 2015, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão a emenda.
Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, muito boa noite a todos. Peço dispensa das formalidades para tratar especificamente da emenda, que foi apresentada, senhor presidente, por conta dessa motivação em não haver, dentro dos representantes desse Fórum Permanente da Educação do município, algum representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Sendo que, no artigo 7º do fórum do projeto de lei, ele tratava de uma Câmara Temática Permanente de Educação do Campo. E, tendo uma Câmara Temática Permanente que vai tratar de Educação do Campo, esse mesmo projeto de lei não incluía, entre os seus representantes, nenhum representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Então, percebendo isso, achei por bem incluir esse novo inciso, né, que é de número 23, com os representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para compor esse fórum também e poder participar e contribuir especificamente nessa Câmara Temática de Educação do Campo. Então era isso e peço o apoio de todos aí pela aprovação da emenda. Muito obrigado.
Continua em discussão a emenda. Em votação a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade com a emenda. O projeto com a emenda será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para elaboração da redação final, que será incluída na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais projetos em pauta, e nem vereadores inscritos em explicação pessoal e mais nada a ser tratado, convido a todos os presentes para a audiência pública que será realizada nesta casa no dia 11 de novembro de 2015, às 18 horas, referente ao projeto de lei número 37/2015, que fixa as receitas e despesas do município para o exercício de 2016. Como o nobre colega Geraldo citou, é muito importante a presença de todos, inclusive da população. Agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.